Bem-vindos ao Overdrive, eu sou o Pedro Lobato.
Salve, salve, eu sou o Bianese.
Oi, eu sou a Gabi.
Fala pessoal, aqui é Luiz Hunziker.
E hoje, meus amigos e amigas, hoje é dia de descobrir aqui quem que é o mentiroso pilantra e quem é um cara cheio de verdades dentro do coração, né, Gabizord?
Sim.
Porque hoje, pra galera que é fã dos Gabi Games, chegado o dia de mais um jogo trazido da mente profana de Gabizord com um zerinho no lugar do O.
Fazendo a vontade sempre dos ouvintes que clamam pelas minhas brilhantes ideias.
A Gabi que é o novo Gilberto Barros do Boa Noite Brasil, né?
Ela
A Gabi é o próprio Cassinão, velho.
Caralho, Cassinão. Nunca imaginei ter esses títulos. Aceito.
Só queria deixar claro aqui que é uma brincadeira aí, mas tudo que a Gabi disser vai ser mentira, tá?
Com certeza.
E isso que você tá falando é mentira.
Será? Quer?
Na regra de Limeira, é tudo mentira ou é tudo verdade?
Não, na regra de Limeira vale tudo. É a grande lei de Gil, mano. Inacreditável.
Limeira é uma grande mentira. Essa cidade é fora desse mundo.
Bom, gente, explicando pra vocês, né? Hoje vamos ter uma brincadeirinha. Hoje vamos brincar de duas verdades e uma mentira. Versão Animes Overdrive, com a presença dele, né? Nosso irmãozinho aí que tá sempre aí conosco, né? É de casa, né, Luizão? Nosso querido Luiz Hunziker. Que, cara, assim, não sei se todo mundo tá ligado, mas Luiz Hunziker, quando aparece num evento, meu irmão, ele é o homem do entretenimento.
Ele é o evento.
Ele é o evento. Diz aí, Luizão.
Pô, fico lisonjeado. Meu objetivo de vida é constranger as pessoas ao meu redor a ponto delas ficarem felizes. Então, feliz que atinja esse objetivo.
Inclusive, galera que colou no Anime Friends esse ano, o Luiz estava lá no stand da Panini fazendo uma brincadeira com a galera lá relacionada à música de anime, né, Luiz?
Constrangi muitos jovens que não sabiam a abertura de Pokémon.
Putz, aí é difícil.
Pô, mas aí merece, né? Pode constranger
o
jovem.
É merecido.
Não, foi muito legal, cara. Foi muito legal. Assim, a gente fez uma ativação lá na Panini, né? No stand da Panini. Que a Panini já está... Ó, vou expor, hein? Panini já falou que quer fazer na Comic Con, na CXSP também. Estou no aguardo, Panini. Aguardo convites.
Irado.
Mas foi muito louco, cara. A gente ficou lá fazendo uma ativação, pegando músicas de abertura de anime, fazendo a galera tentar adivinhar, vendo a galera sofrendo, vendo a plateia sofrendo quando a galera errava. E também fiz um joguinho, eu acho que esse eu não tenho vídeo, cara, que eu peguei uma prancheta e chamei pessoas da plateia pra desenhar, vieram três crianças. Falei, ó,
que perigo.
Vocês vão desenhar um personagem.
Que perigo.
Nossa, gente,
isso é desenho um arco-íro.
Vocês vão desenhar um personagem e a plateia tem que adivinhar. Quem adivinhar, os dois ganham um prêmio, né? Rapaz, o primeiro garotinho lá desenhou bem pra caramba. A menina terceira, ela começou a desenhar um Naruto que parecia um Goku.
Caralho,
meu Deus.
Assim que é massa.
Ela é uma gênia. Ela tá confundindo os adversários.
É isso.
Exatamente. Aí no final eu falei pras crianças, falei, ó, assina agora aqui, vai lá vendendo aquele legal lugarzinho ali no Archichale lá, 10ão pode cada desenho, pode ver lá.
É isso. Mas, né, antes da gente se constranger aqui nessa brincadeira deste podcast, aquele nosso recadinho de sempre. E você, ouvinte querido e querida, que gosta do nosso programa e pensa como nos ajudar, a forma mais simples e maravilhosa que você consegue nos auxiliar é espalhando a palavra do Animes Overdrive por aí pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas e crescer como projeto cada vez mais, né? Inclusive, a outra forma que eu sempre digo é você abrir lá o seu Spotify ou baixar o Spotify, porque é de graça. Você entra no nosso feed do Animes Overdrive lá no Spotify e lá no topinho do feed, debaixo do nosso logo e tudo mais, só nos avalie com 5 estrelas. É muito simples, é rápido, é um processo que não dura, sem sacanagem, não dura mais do que 1 minuto fazer isso aí. E nos ajuda muito com a plataforma que nos indica também para as pessoas que escutam podcast, que procuram sobre animes e tudo mais. Então, formas maravilhosas, né, de você nos ajudar. E convido ela, que é a rainha dos games, Gabi Tosati, como que o ouvinte também pode nos ajudar?
Ouvinte, eu vou te contar duas verdades e uma mentira agora. A mentira é que você vai se arrepender de fazer isso. Então, a verdade é que você tem que entrar lá no nosso catarse.me/animesoverdrive pra você ver as opções de apoio que a gente tem disponíveis e que, inclusive, tá chegando logo mais novidade com novos tiers, novas especificações pra vocês escolherem qual melhor cabe ali, tanto no seu bolso quanto nas suas necessidades, né? Porque a gente tem grupo de apoiadores, essa é outra verdade, a gente tem grupo de apoiadores que é simplesmente fenomenal, uma galera, uma comunidade maravilhosa. A gente tem sorteios e a gente tem...
Vídeos constrangedores do Lobato.
É possível, acontece. Inclusive, vídeos constrangedores do Bianese, da Gabi.
Com certeza.
Também.
Não, tem vídeo constrangedor de absolutamente qualquer pessoa que esteja ali, mas tá tudo certo, a gente se diverte, a gente se ama do mesmo jeito. É só entrar lá, gente, que vai estar tudo explicadinho, lendo certinho, não tem erro. Então, se quiserem, pelo menos assim, dar essa ajudinha pra gente já é, assim, maravilhoso. E vamos ficar muito felizes em ter vocês conosco.
E sem mais delongas, vamos começar este podcast. Bom, galera, antes da gente começar a nossa brincadeira de duas verdades e uma mentira, explicação rápida da regra do jogo, né? Regra aí previamente estabelecida por Gabi Zorra, de Gabi Tosati, né? Sem nenhuma discordância.
A gente concordou na hora, assim, falamos, estamos alinhados, a gente tá quase por telepatia, sabe? Eu nem saí na mão com o Pedro pra decidir que ia ser esse programa, mas enfim.
Mas conta aí, Gabi, conta pro ouvinte, como é que vai funcionar a nossa dinâmica hoje?
Bom, gente, a dinâmica vai ser assim, cada um aqui presente vai escrever, já escreveu na verdade, né? Três opçõezinhas que são duas verdades e uma mentira, e a gente vai estar falando sobre coisinhas relacionadas a anime, assim, sobre nossa relação com animes, e aí a gente vai falar isso pros nossos amigos. Os nossos amigos vão ter que tentar identificar qual que é a mentira, conhecendo, né, quem somos, tendo essa amizade, e também cada um tem direito a uma perguntinha pra tentar ali, né, desvendar um pouquinho mais fácil qual que pode ser a mentira, mas aqui é um jogo um pouco de atuação, mentira também, e de safadeza. É isso.
Legal. E é isso, né?
E de amizade, né, pra ver quem que tá com a amizade ali em dia, que pensa assim, putz.
Que conhece, né,
a pessoa. É, que conhece de verdade.
Legal.
Eu já digo aqui que a minha amizade tá mais em dias com alguns do que com outros, tá, Gabriela? Assim, só pra deixar claro, tá?
Eu já não vou confiar em nada que você fala, porque primeiro, você tá usando roupa, então isso não é coisa de bianese
verdadeira.
Agora
a gente encrava isso aqui, senão eu estaria sem.
Exato, por isso mesmo.
Sim, que é bom. Bom, gente, então vamos começar aí nossa brincadeira, né? Depois desse início polêmico aí, vamos... Luiz, por favor, puxa o bonde aí. Duas verdades e uma mentira pra gente. Nos surpreenda.
Vou pouco elaborar para trabalhar em prol da minha pessoa, tá?
Que perigo.
É. Primeiro fato.
Primeira frase aí.
Eu já fui notado pela autora de Alharaido.
Ok. Ok.
Tá. Segundo fato, eu já fui cookie hold do Naruto.
Que isso, velho?
Que é isso? Calma aí.
Cookie hold.
O que é um cookie hold? Aí eu vou ter que falar.
Não, peraí.
Aqui.
Basicamente, assim, eu fui corno do Naruto.
Corno do Naruto, ok. Isso. Ok.
Caralho.
Beleza.
Coisas que a gente não quer que sejam verdade, tá ligado?
Eu espero que isso não seja verdade.
Ok.
Terceiro fato, né? Eu já saí na porrada por conta de um personagem de anime.
Saiu na porrada a trocação de soco.
Ok.
Essa já é a minha pergunta, inclusive.
Foi um soco semitapa, sabe?
Mas é violência física.
Violência física. Tá bom.
Beleza, violência física. Já foi minha pergunta, inclusive.
Ok.
Sem querer, eu soltei minha pergunta.
Você foi um cuckold do Naruto?
Isso.
Cuckold? Seria de novo?
Olha, caralho. Não sei se eu gostei da experiência, mas depende...
Calma.
Depende se é o Shippuden ou se é o clássico. Prefiro o Shippuden, né? Porque o clássico é pedofilia.
Eu não sei se eu quero perguntar sobre... Porque eu não vou perguntar sobre o autor. Eu acho que essa é uma verdade, tá ligado? Tipo...
É, eu sinto que essa é uma verdade também.
É muito específico pra não ser verdade.
Eu acho que é uma verdade,
Mas isso do Naruto eu quero entender. Tipo... Mas não sei se eu quero. Conta alguma coisa sobre essa situação. Tipo, não sei o que perguntar. Então dá uma informação aí jogada. Pode ser qualquer coisa.
Do Naruto?
É.
Minha mãe ligou pra Aline pra saber o que tava acontecendo.
Legal.
Cara, na moral.
Eu tenho meu palpite.
Eu também tenho o meu, mas eu vou votar que você não saiu na porrada. Que eu quero
também.
Muito que a história do Naruto seja verdade.
É
tá?
Isso.
Eu também acho que é da porrada. É no... O Luiz não tem cara de que sai no soco com alguém.
Eu acho que a mentira é a violência física também. Até porque, assim, o do Anohan, eu tenho certeza que a autora notou ele, porque eu sei que ele fez um cosplay top com a Aline, imitando a capa de Anohana, e eu tenho certeza que isso chegou na autora.
Olha, ele
certeza.
Foi fã agora do Luiz, hein? Trouxe embasamento e informações.
Eu sou fã do meu amigo, fans. Porra. É isso. Eu conheço meus amigos, veja só, olha lá. Olha a proposta
então,
da brincadeira.
Todo mundo votou na do Sol.
Todo mundo acertou.
Meu Deus, nunca... agora você vai ter que contar a história, tá?
É, agora...
Vamos de trás pra frente, né? Vamos dar mais... A mentira, eu realmente nunca saí no soco por causa de personagem de anime. Quando eu saí no soco com primos meus foi por conta de jogador de Winning Eleven.
Meu Deus do céu,
velho. Melhor ainda. É melhor ainda.
Foi uma briga que a gente tava tendo porque um preferia um jogador na Master League. Master League que é tipo modo carreira.
Coisa específica, outro, vai pra merda, mano.
E a gente conversando, eu só ouço, não, tá, bate em mim se você for homem. E pau.
Bateu.
Homens aconteceram,
realmente,
né?
Realmente, homens.
Justo. Justíssimo.
Então,
justíssimo.
Foi uma discussão que existiu por conta disso.
Muito bom.
Pedro fez todo o storytelling da questão do Anohana. Anohana. Foi exatamente
eu
isso.
Eu sabia.
Correto.
Postei no Twitter a capa do mangá e ela compartilhou, curtiu, comentou, mandou uma mensagenzinha lá, é fofa. E fui notado pela Yosaki Saka, pela autora do Anohana.
Irado.
Uma outra autora que notou também uma vez eu no Twitter foi a Etsuko, que é a autora do Joy também. Ela também já
legal.
Curtiu, compartilhou. Ai, foda, eu amo Joy.
Amigo dos famosos. Não tem como.
Tá, mas e a história que importa?
Não,
que
pode
que
quer saber. Ah, pelo amor de Deus.
O cara tá... Foda-se o Anohana,
irmão. Ele tá ordenhando o engajamento do público, tá ligado? Trabalhando.
Tem que fazer o negócio render. A pauta render.
Isso.
Aconteceu o seguinte. Comecei a namorar a Aline. E a Aline... Ela é uma naruteira, né? Uma pessoa que é fã de Naruto.
Ai, meu Deus.
Fãs, né? Fãs. Fãs são fãs, né?
Fãs são fãs.
Aline,
sou
muito
fã de Naruto também.
Se a Aline tivesse sido fã de Naruto na época do Gugu, ela ia participar daquele sonho maluco, lembra que tinha do Gugu?
Não.
Que era um quadro que ia realizar um sonho de algum fã. Aí teve uma mulher que ela era fã do Agnaldo Timóteo e ela queria ver o Agnaldo Timóteo pular com um carro numa rampa, tipo, um bagulho meio assim, sabe?
Meu Deus, cara.
Sonho maluco. Procura Sonho Maluco do Gugu.
Era bom demais isso,
velho. Era bom demais.
Meu Deus, cara, dele.
Cada episódio era um artista com um fã que tinha um sonho com o artista
maluco.
E realizava. Sonho maluco, né?
E se for do YouTube, ainda tem no YouTube, porque eu assisto de vez em quando alguns, tá?
É, porque o do Timóteo, ele quebrou o nariz, inclusive.
Exato, ele se fudeu.
Pelo amor de Deus, ele continua a história da Aline, porra.
Desculpa. Tô parecendo o João Kleber, né?
É. Tá muito.
O que aconteceu? Eu comecei a namorar a Aline e tal, te conhecendo. E a Aline é muito fã de Naruto. Descobri isso já, né? Época do Orkut. Né? E, pô, a Aline foi lá, tinha saído um episódio novo de Naruto, sensacional, ela tinha adorado o episódio, e ela me posta no Orkut. Meu Deus do céu, como eu amo o Naruto, minha vida é o Naruto. A amiga da minha mãe olhou aquilo e falou, meu Deus do céu, a Aline
traindo o Luiz com o Naruto.
Com um tal de Naruto, e não tá nem escondendo. E começou...
Vagabunda.
Começou fofoca entre as amigas da minha mãe, até chegar na minha mãe. Falou, ó,
caraca.
Aline, essa namorada desse rapaz aí, ó, essa garota, ela tá traindo ele. Como assim? Tá traindo, falando que ama um outro cara, falando que tá apaixonada por um outro cara, fica falando dele.
Tal do charuto.
A sua mãe ligou pra Aline, não pra você?
É.
Caraca, velho.
É.
E aí, assim, tudo isso virou todo esse contexto até chegar na conclusão de, não, o Naruto é um personagem, entendeu?
Puta merda, até
meu
explicar
Deus,
que é 2D,
é.
Né?
Ai, eu tô ligada, eu achei...
O que, que você achou que era, Gabi? Vamos ver o que, que sua
eu
mente
também,
desenvolveu.
Eu também, Gabi, eu também.
Vocês acharam que era um rentaizão, né?
É, tipo,
não,
eu
a palavra
um Google
que ele
Boy.
Usa, porra.
Caraca.
A palavra foi sacana, mas é isso, ó.
Tá certo.
Próximo. Vai lá, Gabi, você.
Eu? Vamos lá, fatos sobre mim. Eu já briguei feio, parecido com o que o Luiz falou, já briguei feio com um cara por causa de Dragon Ball.
Ih, rapaz.
Mas tem cara que a Gabi briga, mas tudo bem, vamos lá.
Eu já roubei os mangás de uma colega de quarto por vingança, porque ela foi filha da puta comigo e eles estão comigo até hoje.
Oh, caraca.
E a terceira é que eu saio falando que eu odeio o Sanji de One Piece, mas na verdade eu passo um pano do caralho pra
essa
ele.
Essa é verdade, essa é verdade.
Essa é muito verdade.
A gente já conversou sobre isso. Essa é verdade.
Eu secretamente idolatro ele, mas mantenho a pose porque preciso ficar do lado das garotas que sofrem na mão dele, enfim, é isso.
Cara, eu não sei vocês, mas dessa vez aqui eu já tenho a minha opção muito bem definida, então eu vou deixar os meninos fazerem perguntas aí, porque eu já vou cravar daqui
que
a pouquinho,
isso,
tá?
Que
confia,
isso, cara?
Confia, confia, não vou, confia.
Vamos lá, Gabi, você citou que você roubou por vingança mangás.
Sim.
O ato da vingança era relacionado com animes e mangás ou era uma questão pessoal com a pessoa?
Não, era uma questão pessoal.
É, tipo, e você quis atingir no mangá.
É.
Entendi.
É isso. Foi só o alvo da vingança.
Sim, foi só, tipo, a vítima.
Qual que foi a primeira mesmo, Gabi?
A primeira foi que eu briguei feio por causa de Dragon Ball.
Puta, isso aí com certeza é verdade também.
É muita coisa.
É muito.
Olha, eu não vou perguntar também não, porque pra mim, eu vou cravar que Gabi nunca roubou por vingança.
Você acha que esse é mentira?
Eu acho que esse é mentira.
Essa é mentira, então. Essa é a mentira também.
Eu acho que é mentira.
A do Sanji eu tenho certeza que é verdade, porque ela já disse isso aqui nos nossos programas de One Piece.
Isso, exato.
Essa é uma lembrada, já falou. Toda vez, o Sanji, aquele mulherengo, mas eu amo, não
em
sei
todos,
o quê.
Só em todos os programas de One Piece, tá ligado?
Todos. Agora, eu sei que você é uma fã de Dragon Ball, que você assiste Dragon Ball com o Murilo, com o Maurício.
Mais especificamente, do Vegetão da Massa.
Exatamente. Então, eu acho que...
Maridão dela.
Acho que tem como você ter brigado com alguém.
Não, eu vejo isso também.
Eu vejo você também roubando mangá, tá? Eu não vou falar que eu não vejo aqui. Porque você é uma certa... Você é cleptomaníaca, assim.
Assim, não existe limite de crimes pra Gabi fazer relacionado com isso.
A Gabi vem dormir aqui em casa, ela vai embora, eu vejo minhas coisas e assim, tá tudo aqui.
Levou um lençol, levou...
Que isso, velho? Tá maluco? É.
Ah, guarda todas as coisas... Guarda tudo a salário de prata, né? Tá, é, garfo, fraca de prata,
isso,
guarda tudo.
Ela come só com garfo de plástico. Mas eu vou falar que é essa aí do mangá também. Luiz.
E você, Luiz, também?
Cara, eu vou nessa também. Eu acho que a Gabi, ela não é adepta da vingança, ela é adepta da violência.
Nossa, olha, esse é um bom argumento.
Lindo.
É adepta da violência isso. E não do roubo.
Eu não iria roubar, mas eu iria dar na cara. Brincadeira.
E aí, Gabi?
Não, vocês acertaram.
Que
mas
isso, cara?
É uma meia-verdade.
Opa,
essa opção. Porque eu já vou explicar ela, na real. Eu tinha uma colega de quarto que a gente nunca brigou. Quer dizer, a gente já teve discussões, mas a gente nunca brigou assim de, sabe, tipo, querer... se fuder. Mas já aconteceu dela, tipo, ir embora e não voltar pra buscar as coisas dela, mesmo eu chamando ela pra ir buscar, ela nunca mais me respondeu.
Perfeito.
Tipo, ela vazou e largou as coisas dela. E ela largou uns mangá lá. Daí eu falei, mano, vem buscar as suas coisas, tem umas coisas suas aqui. Daí eu peguei os mangá dela pra mim, porque ela nunca mais foi buscar.
Eu consegui visualizar isso.
É.
Quando eu pensei, eu falei, eu acho que ela não roubou, mas eu tenho certeza que, sei lá, largaram o mangá na casa dela. É, bem isso.
É o usucapião do mangá.
E eu nem fiquei pra mim, eu vendi e comprei outro, sabe? Tipo, foi isso que eu fiz.
Uso campeão,
é isso. Aí a opção de Dragon Ball é verdade, porque eu já briguei com um cara sobre Dragon Ball, porque ele estava falando que o Mestre Kami ser do jeito como ele era com mulheres era pra ensinar os garotos o que não fazer.
Ok.
Caraca.
E eu tiltei, surtei muito. E o...
Mas não rolou violência física, não.
Não,
né?
Violência física não, okay, mas só... verbal talvez. Mas...
Seu merda!
Mas não chegou a ser, tipo, nossa, uma puta de uma briga. Justo. Mas foi uma briga. Bom, primeiro vocês já falaram que eu já falei também. Eu não lembrava que eu já tinha falado isso do Sanji. Vai se fuder, perdi uma opção.
A gente já tem 4 programas de One Piece, né?
E ela falou
todos,
em
ela falou
todos,
isso.
Mano.
Ela falou
todos,
isso em todos,
tá ligado? É inacreditável.
Ai, eu não canso de me humilhar.
Não canso. Não tem como.
Se humilha aí, Bianese.
Vamos lá, eu vou contar meus 3 fatos, mas eu vou primeiro contar uma historinha. Vou fazer um contexto pra vocês. Ih, e dentro dessa historinha
caralho,
eu vou inserir.
Mesmo,
eu vou inserir os três fatos.
Caralho,
vamos lá.
Caralho, eu trouxe uma linha
exato.
Do tempo.
Exato. Eu trouxe uma linha do tempo aqui. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, 13, 14 anos, que você tá ali na fase do estirão, do espichão, que a criança come que nem um maluco e daí fica grande muito rápido, eu decidi, eu tinha começado a comer comida japonesa, assim. Então tem a ver com anime nesse aspecto ali de entender melhor o Japão. Então eu falei assim, pô, eu quero experimentar comida japonesa, né?
Essa é a mentira, você nunca comeu comida japonesa.
Calma. Imagina. Vocês não comeram comigo nunca, né? Pode crer.
A gente nunca foi a liberdade.
Eu juntei, né? Tipo, meus 3 melhores amigos da época, então éramos em 4 e a gente foi pro um rodízio que tem aqui perto da minha casa. E aí, primeiro fato, a gente comeu 17 bandejas de shimeji.
Isso é verdade.
Caraca, irmão.
17 Caraca. Bandejas de shimeji, assim. E a gente tava, tipo, não tava se aguentando mais, tá ligado? Mas comemos as 17, a gente tava tentando bater recordes. Tipo, não, mano, quantas você já comeu? Ah, só umas 2, 3, então vamos buscar 20, tá ligado? E a gente comeu 17. Só que, cara, na moral, ali pela 15ª, eu já comecei a bater aquele suadouro.
O shimeji já tava voltando.
O shimeji já tava uma maluquice, mano. Segundo fato, eu fui para o banheiro do querido rodízio e eu dei um vomitaço, campeão. Eu dei uma vomitadaça lá no box. E tipo assim,
Vegan,
puta,
né? Vegan,
que
vegan.
Nojo. Vegan, é. Suando frio, assim, porque eu já tinha comido muito mais do que só as 17 bandejas de shimeji. E daí, mano, suando, só que aquele desafio de adolescente, tipo, mano, eu me comprometi com meus amigos. Precisam ser 20, eu não posso deixar
preciso
andar pra
comer
trás.
Mais shimeji.
Eu preciso comer mais shimeji. Eu passei uma água na cara, voltei pra mesa, e aí, fato 3. Eu virei pro garçom e falei assim: campeão, vê mais uma, eu quero a 18ª. E
isso
aí.
Isso é tão bianese.
Exato.
Isso é verdade.
E daí o garçom virou assim e falou: chefe, não vai dar, tá ligado? Não vai dar. Porque a gente já tava aloprando pra caralho, tá ligado? Então, ele não deixou. A gente falou assim, não, mano, que isso? A gente pagou o rodízio, a gente vai comer quanto a gente quiser. E daí ele chamou o gerente pra meio que falar, campeão, vocês já comeram 18 bandejas. Vocês estão aqui há 4 horas, pelo amor de Deus, vão embora, tá ligado? E daí a gente, de fato, foi embora. Todo mundo, mano, sabe? Tipo, com os botões abertos, tudo passando mal, velho, zoado. Uhum. Então, assim, primeiro fato, 17 bandejas de shimed. Segundo fato, eu dei um vomitaço no banheiro. Terceiro fato, eu voltei e pedi mais. E o garçom não deixou.
É porque, assim, a primeira pode ser isso, porque talvez não seja o número exato. Às vezes ele pegou uma meia-verdade, tá ligado? Tipo, às vezes foi até mais
que isso.
Às vezes
foram só 7 bandejas e ele já vomitou, entendeu?
É. Mas, assim, tudo parece verídico, tipo, nessa história.
A teoria é que o garçom não recusou essa 18ª bandeja dele.
É uma boa teoria.
É uma teoria que o garçom falou... Toma champs e botou mais uma bandeja de chimete.
Mas eu não sei, uma coisa tão específica, sabe?
Mas, Gabi, você acha que o cara ia esperar 17 bandejas pra recusar, tipo, a 18ª? Quem come 17,
eu tenho uma
come
segunda
18?
Teoria. Eu tenho uma teoria complementar à do Luiz. Isso sem fazer pergunta pro Bianese. Porque, assim, eu consigo visualizar o garçom negando. Mas não porque, vocês já comeram 17. Eu consigo visualizar ele negando porque ele sabe que ele gorfou no banheiro. E
isso.
Fez uma cagada no banheiro.
Vomitou,
tá ligado?
No teto, exorcista.
Esse filho da puta foi, vomitou, voltou.
Mas isso implica que ele gorfou no banheiro. Então significa que a primeira opção talvez seja uma meia-verdade. Não seja, tipo, 100% verdade. Ou às vezes não foi com shimeji.
Exatamente.
Não. Eu acho que a mentira é ele negado, entendeu? O motivo de ter negado.
Às vezes não foi com shimeji, às vezes foi com outra coisa.
Shiitake.
É. Oh,
porra.
Foi com hot roll.
Que isso?
Eu vou cravar que a mentira, o motivo pelo qual o garçom negou.
Ou
então,
seja,
acho que
a terceira.
Essa é a mentira. A terceira é a mentira.
Eu tenho uma pergunta pro Ganese.
Faz a pergunta, pai. Manda bala.
Se fosse uma minhoca, você ainda me amaria?
A resposta é sim.
Tá bom. Minha pergunta tá feita já.
Tá, eu vou voltar na primeira. Eu acho que ele deve ter contado uma meia-verdade aí. Talvez não tenha sido o número de shimeji, talvez não tenha sido shimeji. Perfeito. Mas eu acho que o resto aconteceu sim.
Eu acho que ele chegou no 20ª bandeja de shimeji, sim. Eu confio no Bianese, no potencial dele. Eu acho que a terceira é mentira.
A terceira?
A terceira.
É.
Então eu não comi 17, eu comi 20.
Chegou pelo menos perto, vai.
É, a terceira é a mentira, E aí?
Cara, foram 17 bandejas cravadas de shimeji.
Porra.
Eu vomitei, sim, pra caralho, assim, foi muito escroto. E eu voltei e pedi pro garçom, só que ele não recusou. Ele trouxe a 18ª.
Ai, nossa,
Mas só que a gente olhou pra 18ª, eu olhei pros meus amigos e eu falei assim, velho, o que, que a gente tá fazendo, tá ligado? Tipo, por favor, não, mano, não vai dar. E daí um dos meus amigos embalou e levou pra casa e eu nunca comi essa bandeja.
Caraca.
Porque eu já tava, tipo, mano, assim, pelo amor de Deus,
alucinando,
tá ligado?
Alucinando, né, já.
Não, o cara chegou com a bandeja, pôs na mesa, meu amigo já falou, mano, leva de volta, por favor, e põe pra viagem, porque não vai dar.
Faz sentido, porque eu vejo
não
muito Bianese fazendo isso só pelo ruê, sabe? Tipo, pedindo a bandeja. Só pra
isso.
Fazer graça?
Não, eu realmente
então,
achei que eu ia
que
comer.
Por isso que eu me confundi. Eu achei que a terceira era a verdade, mas eu não sei, me confundi ali.
Eu realmente achei que eu ia comer, só que quando o cara chegou, tipo, puta, não deu, cara. Eu já tinha acabado de gorfar e falei, não vai
Bateu
dar não.
Bateu a consciência, né?
Bateu a consciência.
E a Ness, nesse dia, ele era o antagonista do Dorohedoro, lá, o Enta.
Exatamente.
O homem cogumelo, irmão.
Exatamente.
Horror,
mas assim,
mano,
eu
moral.
Ainda tenho essa pira de comer muito shimeji, assim. Tanto que eu fui no rodízio esses dias com o Lelê, nosso apoiador. E,
maravilhoso,
cara, a gente comeu, acho que umas... A gente comeu uns 10, eu e ele só, assim. Então, tipo,
meu
a
Deus.
Gente é sempre avacalha. Não, junto. Mas a gente sempre avacalha no shimeji.
Mas é
assim,
muito,
porque,
véio,
mano,
é muito.
É uma delícia.
Nossa,
velho.
Eu nunca vou comer shimeji perto de você. Porque eu
não, eu não tenho limites com
shimeji. Imagem mental.
Não vai dar.
Boa.
Não vai dar.
Todos os shimejis que vierem pra mim, eu dou pra você, Bianese. Eu faço esse carinho aí.
Obrigado, eu vou amar. Aí vai solidificar nossa amizade pra sempre.
Questão de vomitar, eu nunca duvidei, porque eu já fiz isso também, tá, Bianese? No rodízio de pizza.
No rodízio de pizza? Cara, na moral.
Nossa, velho.
O que acontece
com
a nossa
comer
cabeça,
mais.
Né, velho? Exatamente, pra liberar espaço.
O brasileiro não devia ter direito a rodízio, né, velho?
Não devia.
É um problema,
é
esse
um problema.
É o problema. Eu já fiz isso mais ou menos num rodízio de churrasco, só que no caso eu não fui pro banheiro vomitar, eu fui pro banheiro me cagar inteiro, assim.
Ah,
tipo,
que legal esse programa, gente.
Que delícia. Virou escatológico do
Bom,
nada.
Peraí, então volta. Vem pra mim aqui, vamos sair da escatologia? Bom, é o meu, então. Os meus três fatos que eu vou trazer aqui pra vocês aí relacionados a mim e ao mundo do anime. O primeiro deles, primeiro fatão top aqui, é que eu já tive um flogão e o meu nick no flogão era Peter_Himura.
Eu tenho uma pergunta já, o que é isso?
Caralho, sério, Gabi, que você não conhece?
Você não sabe o que é um flogão? Caraca.
Que isso? Você tá de sacanagem,
sério? Não, eu juro, não sei o que é isso.
Flogão, Fotolog, você lembra disso?
Ah, Fotolog. Não, é que eu nunca tive.
É a mesma merda. É.
É que eu nunca tive Fotolog, conheço pelo nome, mas não
entendi.
Conhecia por esse apelido.
Perfeito. Fotolog. Não, é porque eram sites diferentes, mas faziam a mesma coisa, tá ligado?
Tá, então repete a... É.
Mas qual que era o nome? Seu mesmo, desculpa?
Peter _ Himura. Por causa do Kenshin Himura do Samurai X, que eu gostava muito.
E Peter porque você é Pedro, né?
Que é o Pedro.
Envelheceu feito leite.
O segundo fato é que eu perdi o meu bebê em um evento de anime.
Nossa! Ah,
essa
é
mentira.
Cara,
o terceiro fato, meus amigos e amigas, é que eu já caí num golpe de telefone envolvendo Shurato.
Hã? Ai, meu Deus do céu.
Gente, tá hard, hein?
Esse é verdade. Eu acho que o evento é mentira, que eu taco no beijo, tá? Não sabe nem...
Ah, você que pensa. Os eventos que eu fico lá de Narte, esses ali, eu fico só olhando assim. Só tá... Ah, eu tô... É um estudo.
Ufa, eu achei que você ficava dando uns beijos, que isso.
A Gabi é voyeur de
putaria.
De anime friends.
Não, eu fico só nas observações. Mas, nossa, isso tá complicado. Eu tô pensando numa pergunta, porque tá difícil esse, calma.
Qual que era a pergunta que você ia fazer, Bianessa?
Não era uma pergunta, na verdade. É porque entra um dos meus itens aqui que estão anotadinho, também envolve beijo no Anime Friends.
Olha aí!
Mas eu vou deixar mais pra frente. Mas a minha pergunta que não quer calar é: o que você postava nesse flogão? Qual era o conteúdo dessa coisa?
Fotos minhas, obviamente.
Suas, não era de anime. Era suas, então.
Tinha foto minha e tinha foto... Tinha... Uma vez eu postei um pôster do Evangelion.
Tá, eu tenho uma pergunta sobre o golpe. Tipo, o que que você perdeu dinheiro no golpe?
Ou dignidade, né?
Perdi dinheiro. Dá pra você dizer que eu perdi dinheiro no golpe.
Putz, véi.
O Luiz pensativo é bom demais, tá? É. O cara tá escrevendo numa planilha os dados.
Ele tá, tipo,
ele tá escrevendo ali, tipo, triangulando a informação.
Adotando as informações.
É. E aí?
Faz uma pergunta aí, ô Luiz.
Faz, Luiz, antes de eu votar, vai.
Pedro, se a sua boca junto com a minha é tão boa, por que elas são tão distantes?
Sabia que ele ia sair. E a pessoa que o Pedro beijou no evento de anime era...
Sou eu.
Era Luiz Ruzica.
É, foi na Anime Friends desse ano, né? Que perdeu o bebê.
Caraca.
Foi ontem. Cara, eu vou chutar que é mentira do evento de anime, de verdade.
Eu também acho que é
mentira. Eu acho que o Pedro é melhor que isso.
É, eu acho que ele perdeu o bebê, sei
nada
lá.
Nada contra quem perdeu o bebê
fest,
no evento de anime.
Sei lá.
Not Fest, que rolou ano passado, tá ligado?
É.
Ah, e o Dura que ele... Dura que metaleiro também, tipo, como fala? Frequenta muito evento de anime.
Era,
pode
era
ser que ele
ambiente,
tenha pego
tá ligado?
Nesse
era
habitat.
Era
o mesmo habitat. É, vou trocar
mesmo
minha
espectro.
Resposta.
Espectro. Não, peraí, deixa eu pensar, peraí.
Eu vou votar no do Fotolog. Eu acho que seu nick não era esse, eu acho que era outro nick. Você
Beleza.
Deve ter pego, tipo, o nome de algum outro autor e trocado pelo do Samurai X só pra fazer uma graça aí com polêmicas.
E aí, Bianessa?
Eu tô com dificuldade aqui. Mas assim, como eu quero acreditar que você se fudeu com o Shurato, eu quero muito que você tenha se fudido, cara.
Eu também
muito,
quero,
assim.
Cara.
Muito.
Não queria votar nela, como você
Eu não vou votar nessa, porque eu quero que seja verdade, tá ligado? Então eu vou, tipo, jogar pro universo pra que isso seja verdade. Então eu vou votar no BV, no Anime Friends.
É,
eu acho que...
No
evento de anime, né?
Reduziram que é Anime Friends.
Não, evento de anime. Eu vou com essa.
Nossa, se for isso e eu troquei minha resposta, eu vou ficar muito triste.
A mentira, meus amigos e amigas, é... Que eu perdi meu bebê.
Yes!
No Nossa, evento de anime,
ai,
caralho.
Eu não confio na minha intuição,
yes,
né?
Yes, conheço essa boca.
Ai, ai, não. Nunca aconteceu isso em evento de anime pra mim, então é uma mentira. O lance do Fotolog era verdade, era Peter _ Himura.
Parabéns. Tristeza, tá?
Cara, é muito tristeza parando pra pensar, principalmente porque assim, né? Você parar pra pensar, tipo, eu, moleque, sei lá, 13, 14 anos, abrindo o flogão lá, não sei o que, registrando o site e pensando, qual vai ser o meu nickname? Aí eu, Peter _ Himura. Tá ligado, velho? Que parada idiota, mas enfim, isso é verdade. E eu, de fato, postei uma imagem do Evangelion dos três mechas, assim.
Meu Deus,
mas
véio.
Tinha fotos minhas também. E teve um golpe do telefone envolvendo Shurato, porque quando eu era criança e Shurato passava na manchete, eu... Não lembro a idade que eu tinha, mas eu lembro que passou uma propaganda na televisão que era, tipo, do Shurato e tal, não sei o que. Falava, ligue já pro não sei o que do Shurato,
que
aí você
Nossa.
Vai...
Puta merda.
Falar com ele. E blá, 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 e não sei o que lá. Meu.
Como isso tava na TV?
Tava na TV. Tipo, aí eu assim... What the fuck? Caralho, mãe! Mãe! Preciso ligar pro Churato! Caralho! Cara, empolgadaço, assim.
Ai,
eu,
coitado.
Na minha mente de, sei lá, né, de criança empolgada, criando expectativa. Eu nem sei o porquê que eu liguei, eu não lembro o que a propaganda falava exatamente, saca? Mas ela meio que, tipo, incentivava você a ligar para o Churato. Eu juro por Deus, a minha mãe, naquela época que, porra, telefonema caro pra caralho, um monte de merda, tá ligado?
Caro para caralho.
Minha mãe ligou, ligou a ligação, falou, vai lá. E eu juro por Deus, só caiu numa, tipo, numa mensagem de voz, tá ligado? Demorou, tá ligado? Tipo, tocou, aí cai num negócio, aí digita não sei o quê. E nisso, tá comendo lá a grana, tá, saca? Os caras ganhando dinheiro, assim, tudo isso pra, tipo, uma mensagem automática merda. E aí eu, tipo, desliguei o telefone na maior sensação de traição, uma das maiores sensações de traições da minha vida.
Só faltou a voz automática falar, né? Você se fudeu.
É, cara.
O dinheiro que você perdeu foi o dinheiro do tempo que você ficou ligando, é isso?
Exato, porque...
Era tipo, uma ligação pro Acre, né? Tipo, o preço de uma ligação pro Acre.
Sei lá, cara, era, sei lá, eu morava, eu acho, nessa época no Rio de Janeiro, eu tava ali fazendo interurbano pra, tipo, São Paulo e, porra, comendo, tá ligado? Nem sei o quanto que isso implicou na conta, obviamente, né? Era criança, mas com certeza Triste. Não valeu a pena e minha mãe com certeza odiou ter liberado essa ligação aí. Mas, enfim, é isso.
Bom, meus próximos fatos são que uma vez eu chorei no ônibus assistindo Violet Evergarden.
Com certeza.
Puta merda, com certeza.
E uma moça sentou do meu lado pra perguntar se eu tava bem. E como eu tava com vergonha de falar que eu tava chorando por causa de desenho, eu falei que meu cachorro morreu. Todo dia, sem exceção, eu crio cenários ficcionais na minha cabeça antes de dormir, com personagens e mundos de anime até
muita
hoje,
coisa.
Aos 25 anos.
Muita Nossa, coisa.
Muito verdade.
Muita coisa.
Isso aí.
Muita coisa. Pesado.
Só não sei se é todo dia, mas que acontece com frequência, eu tenho certeza.
Todo dia.
E o terceiro fato é que eu já comprei uma camiseta de Naruto, sem nunca nem ter assistido, só porque eu queria ser otaquinha.
Eu tenho uma pergunta. Você estava assistindo Violet Evergarden no ônibus, tipo, no celular, assim?
Sim, estava vendo no ônibus.
Ok.
Tem uma pergunta, você lembra em que momento que era do Violet, que você chorou?
Vai chorar de novo.
Qual episódio?
Não precisa falar o episódio, só o momento.
Mano,
mesmo.
Não vou lembrar qual que é o episódio, mas eu lembro que envolvia um campo verde. Eu lembro disso, assim, tipo, tem isso na minha memória, sabe? Tipo, algum lago e um campo verde. Não lembro o que tava acontecendo.
Ah, eu sei qual
okay,
é.
Ok,
você
ok.
Sabe? Eu tô ligado. Sei que episódio...
É isso, mas eu tenho muito
essa memória.
Tem guarda-chuva, não tem guarda-chuva?
Isso,
tem,
que ela
isso.
Tá pulando no lago.
Isso,
é isso.
Não lembro de nada, mas eu lembro que tinha isso.
Aí, a pergunta foi boa, Nossa. Porque acho que é isso aí mesmo. Esse momento é bem triste mesmo.
É, eu chorei pra caralho nesse momento.
A terceira, qual que é? Elabora de novo a terceira, Gabi? Fala de novo, só pra eu...
Que eu já comprei uma camiseta de Naruto sem nunca nem ter assistido, só porque eu queria pagar de otaquinha.
Que ela
mas
nunca viu Naruto,
ela,
no caso.
Você comprou em que loja?
Na Piticas, numa... Como chama? Num quiosque da Piticas do shopping.
Cara, eu vou ser honesto aqui, tá? As três são boas, assim, são todas relativamente plausíveis. Agora, essa resposta da Gabi sobre a Piticas aí foi meio foda-se Pô. Pra caralho. Eu vou
só
dizer que essa é a mentira.
Só faltou ela falar que comprou na Pitucas, né?
Pitucha.
Comprei na Pitucas.
Ah, comprei no foda-se, tá ligado? Pitica, caralho.
Vai se puder, Pitica, né? Eu acho que
é... patrocina nós.
Eu acho, olha, eu nunca vi a Gabi de camiseta Naruto, eu acho que ela não compraria.
Eu nunca vi essa camiseta,
ainda mais
cara.
Na Piticas, não. E essa é a mentira.
Eu acho
mim,
que é essa aí também. Eu acho que é essa aí também. Porque
e aí,
assim,
Gabi?
Todas eu vejo uma meia-verdade, tá? Porque assim,
do
Violet Evergarden, eu vejo ela chorando com essa cena, mas talvez ela não tenha dito que o cachorro morreu.
Isso, eu pensei exatamente
a mesma
coisa.
Eu pensei nisso.
É.
Já o negócio de ficar fazendo fanfic, ela faz realmente, a gente sabe. Mas não necessariamente que é
todo dia
antes de dormir.
É todo dia, tá ligado? Todo dia.
Pode ser também. Mas
Caralho.
Dito isso, eu vou de
pitucas. Eu cravo.
Eu vou de pitucas. Eu vou de pitucas, com certeza.
Eu vou de pitucas também.
Vocês erraram. Vocês erraram, estou impressionando vocês, eu já paguei de otaquinha, sim. E a verdade é que a mentira, na verdade, é a da Violet Evergarden.
Que é mentira, na verdade.
Que
você
é mentira,
não
na verdade. Não, eu chorei no ônibus e a moça perguntou se eu tava bem, só que eu falei, tipo, ah, tô chorando por causa do negócio que eu tô assistindo aqui. Eu fui sincera.
Ah, mentira. Do cachorro, então, né?
Era o cachorro que era...
E cadê essa camiseta do Naruto, da Pituca?
Então, aí que tá. Porque eu realmente... Eu tava falando sério. Eu não entendi por que vocês falaram que eu tava jogando Miguel. Porque eu falei na maior sinceridade do mundo. Aparentemente, eu sou falsa.
A sua sinceridade foi horrível.
Mas eu real comprei.
O tom da sua sinceridade é péssimo.
Mas eu real comprei no quiosque da Piticas. E assim, eu fiquei com vergonha. Porque eu usei por, tipo, pouco tempo. Mas aí eu fiquei, tipo, cara... Não sei por que eu tô fazendo isso, sabe? Tipo, eu me arrependi, assim. Veio de presente pro meu primo. Porque ele é fã de Naruto.
Ah, por isso que a gente nunca viu essa camiseta.
É, e, daí, era tipo, bonita?
Usei,
e era bonita?
Não, era bonita. Era uma marrom, assim. Se vocês pesquisarem, talvez vocês até achem. Mas é uma marrom, assim, era bonita. Mas aí eu fiquei, tipo, não, isso não sou eu. Eu não sou assim. Por que eu tô fazendo isso? Então eu usei, tipo, duas vezes e eu dei embora.
Era do Naruto? Ou era de algum outro personagem?
Eu ainda acho que a mentira é a Pituca.
Era do Naruto. Era do Naruto. Mas é que eu achei a estampa bonita, tá ligado? Só que eu não gostei de ter usado.
Não,
e o negócio
tá
dos cenários ficcionais eu nem preciso explicar, né? É isso.
Se você quer saber mais, escutem nosso podcast de fanfic.
Total.
E eu devia ter colocado o detalhe de que eu já perguntei pra minha psicóloga se isso era normal, porque eu tava achando estranho.
E ela disse não, melhore.
Ela falou não é normal.
E a psicóloga era cientista também, né?
Próximo.
Enfim.
E a psicóloga chamava Pituca.
Pituca.
Ó, tem meus três fatos já aqui. Já
vamos nessa.
Vai.
Eu sou muito fã de futebol. Eu acho que quem me conhece sabe que eu realmente gosto de futebol real, sabe?
Uh-huh.
Meu gosto de futebol, ele vem da minha adolescência, infância, que eu sempre fui muito fã de super campeões.
Perfeito.
A ponto de, no interclasse, a gente fez o interclasse, a gente fez as camisetas, tudo na zoeira, assim, na interclasses, camisetas meio brincando, e minha camiseta, ela tava escrito Oliver Tsubasa.
Caralho, sim. Esse é o primeiro fato.
Fiz uma camiseta de interclasse escrito Oliver Tsubasa. Uma vez eu fui assistir um filme no cinema, Cine Bauru. Cine Bauru aqui de Bauru, um cinema bem antigo, bem tradicional. Aquele bem esquema, sabe, cinema clássico, de rua.
Sim,
cinema,
sim, sim.
Bilheteria na rua, e você entra e tal. E eu fui assistir dois filmes passando e eu falei, caralho, está lotado, está dando a volta no quarteirão a fila, não vou conseguir assistir, não vai dar tempo. Aí eu falei, pô, moça... Eu vim comprar meu ingresso aqui pra Viagem de Chihiro, mas tá chifre. Não, não, não. Essa fila é pra assistir Didi, o Cupido e o Trapalhão. Viagem de Chihiro tá sem fila.
Caralho.
Aí eu entrei numa sessão de Viagem de Chihiro que só tinha eu na sessão.
Ok.
A única pessoa que assistiu Viagem de Chihiro no cinema. Enquanto a fila quilométrica era pra assistir Didi, o Cupido e o Trapalhão. E o terceiro fato é que teve uma época que eu comprei algumas camisetas importadas da China. E entre essas camisetas veio uma camiseta do Naruto tão pequena, tão curta, que virou um cropped.
Caraca.
Você usa cropped, isso é uma verdade.
É, pois é. Eu tenho uma pergunta.
Eu tenho a minha definição já, tá? Só vou falar aqui.
No interclasse, você fez um gol de trivela?
Infelizmente, não. Eu já pratiquei muito, porque eu tinha um colega meu que ele falava que ele era o Carlos Misaki, a gente ficava tentando testar os chutes específicos lá, mas nunca consegui fazer um gol de trivela, até porque eu era ruim, né? Eu sempre gostei de futebol, mas eu sempre fui brigador.
Mediano.
Não, eu sempre fui esforçado. Eu era o Romero do Corinthians.
Esforçado.
Eu gosto que a gente usa esse momento de pergunta só pra fazer pergunta inútil, né? Não existe uma pergunta produtiva nessa voz.
Eu já sei a minha
fato.
Meu fato? Não, eu já tenho definido aqui o que é. Então eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o nome da parte amarela do ovo?
Gema.
Ai!
Gente, o que tá acontecendo nesse programa?
É só isso mesmo, obrigado.
Loucura.
Mas eu já tenho definido aqui a minha resposta.
Eu ainda não defini não, Gabi. Ajuda aí.
Cara, eu tô muito em dúvida, mano. É porque esse negócio da Chihiro... Como que é o nome do outro filme?
Didi, o Cupido Trapalhão.
Ah, esse filme é bom.
É feríssimo.
Não duvido que ele tenha fila quilométrica.
Eu não, eu também não.
Tô achando
mas
que é do futebol, mano.
Olha, eu acho que a mentira é o do Chihiro, porque... Eu acho que não era o filme do Didi e do Cupido. Eu acho que era outro filme do Didi nesse ano.
E será que... Não, eu quase fui pesquisar se os filmes passaram simultaneamente.
Não, eu não pesquisando nada. Não tô pesquisando nada. É.
Mas é que tá muito estranha essa do cinema, né? Eu tô querendo ir na outra só pra não ir na óbvia. Mas eu tô achando que é essa do cinema, viu?
Eu vou dizer que é mentira do cinema.
É, eu também.
Cinema?
Bianese Cinema. Também?
O Bianese.
Didi e o Cupido Trapalhão ali lançou em 2003. E Chihiro também chegou em 2003 no Brasil. Mesmo tendo lançado em 2001 no Japão. Então pode Perfeito. Ter acontecido isso aí mesmo, tá? Pode ter acontecido.
Perfeito, legal.
Mas agora eu fiquei em dúvida. Que merda. Porque eu tava confundindo. Sabe por quê? Eu tava confundindo. Eu gosto dos filmes de Didi, né? Talvez seja uma coisa que eu nunca disse aqui. Eu tava
Simão
confundindo.
Fantasma Bundão.
Também, mas o Fantasma Trapalhão acho que é de 97. E daí eu tava confundindo com esse.
Nossa, não vou lembrar nem a pau.
Então, cara, aí me complicou. Mas eu vou dizer que foi essa, porque eu acho que, cara, não é possível que você era a única pessoa na sala de Chihiro. Não é possível, cara. Não é possível, velho.
Todos erraram.
Ih, caraca. Qual que é a mentira? Do Cropped?
A mentira é o do futebol.
Oh!
Você não gosta de futebol?
Não, eu amo futebol.
Ah, bom.
Não, ele gosta de futebol, isso
mas,
eu sei.
Mas, o que acontece? Minha escola, o time da minha sala, eles
te
eram
muito... Te negaram
não, não.
Escrever Oliver
era Tsubasa. Tudo bunda. O nome do nosso time era Feras do Fute, pra você ter uma ideia.
Nossa, isso é a coisa mais massa velho da história.
Não, isso é a maior coisa de interclasse
muita
da
coisa,
história.
Muita coisa,
então, assim, a gente não tinha criatividade a ponto de fazer uma camiseta de supercampeões, entendeu? Nunca teve essa criatividade.
Legal.
Chihiro, eu fui o único da sessão mesmo. Foi fato.
Gente, Chihiro foi amassada
velho.
Pelo Didi.
Chupa.
Pois é.
Chupa,
pô, eu quando vi Chihiro, foi lotado e tava em Goiânia, tá ligado?
Eu não vi, eu não tinha idade
pra isso.
Foi o único
da sessão.
Eu também não.
Porra, pirei. É isso aí.
E era a época que não tinha lugar marcado no cinema. Então teve, tipo, minha prima
cara,
foi assistir
sim.
Didi e sentou no corredor pra assistir Didi, cara.
Cara, foi uma época muito obscura do cinema, né? Que era, tipo, overbooking de cinema, tá ligado?
A galera sentava no
Se
chão.
Se você não sentar, você senta no chão, tá ligado? Foda-se. Era bizarro.
Bizarro.
Eu já vi vários filmes no chão.
Eu lembro que o Cupido Trapalhão fez um sucesso muito grande. Grande, porque tinha o Daniel, que tava em alto,
o
Daniel,
é,
né?
É, o Daniel, o rei de Brotas, né? O príncipe de Brotas.
Isso, príncipe de Brotas.
Pode crer.
É isso mesmo.
Não, X-Men eu sentei no chão, velho. No corredor.
Eu vi mais de uma vez no cinema o primeiro filme do Homem-Aranha, do Sam Raimi.
Seguido.
Uma das vezes eu assisti no chão.
Caralho.
Cara, era...
Que doideira,
que momento
né,
horrível,
época.
Velho.
Doideira,
eu lembro das fases de Harry Potter, assim, que era, tipo...
É...
Não dava, mano. Você tinha que chegar 4 horas antes. Era, tipo, voo,
e
sabe?
Filme com intervalo.
É, tinha isso aí. Intervalo. Senhor dos Anéis veio com intervalo pra cá, se não me engano.
Harry Potter, Senhor dos Anéis.
É, pois é.
Harry Potter eu lembro até hoje, que é na hora que solta o balaço ali do negócio, é a hora que dá o intervalo.
Que terror.
E assim, a questão do Cropped, eu acho que eu tenho até reels
que
eu
ninguém,
fiz.
Ninguém nem
então,
duvidou
eu
desse.
Acho que eu já vi. Eu já
ninguém
vi reels
nunca nem duvidou.
Cropped, é.
Esse eu botei muita
eu
fé,
já fiz até reels.
O Luiz é um homem de Cropped.
É, eu lembro de ter visto. Ele é um homem de cropped, ele combina com ele.
Ele sempre
combina
tá reagindo, sempre tá reagindo.
Bom, eu vou pra mais fatos sobre mim, então, agora, porque eu tô com alguns separados aqui. E o primeiro deles, já que a gente tá... Nosso Animes Overdrive aqui, né? Eu já falei que eu produzo conteúdo há muito tempo, muitos anos. E o meu primeiro produto de conteúdo na internet, eu era bem moleque. Eu tive um blog de Cavaleiros do Zodíaco e o meu nick nesse blog era Milo de Escorpião. Era assim que eu me identificava.
Se defende com o rabo, né?
Mesmo o seu signo sendo touro.
Exato. Essa já é essa pergunta.
Eu sou de peixes, cara. Nunca assumi meu signo.
Segundo fato é que uma vez eu fui dormir chorando copiosamente, no desespero extremo, do tipo de dormir mal e o caramba quatro, porque eu acreditei, naquele momento, eu acreditava fielmente que eu nunca mais ia poder assistir Sakura Card Captors na minha vida.
Essa é verdade.
Essa é verdade,
certeza.
Eu acho que
ele
você
já
até
contou
já.
Essa história, eu acho aqui.
Eu acho que também.
Eu lembro disso aí.
E o terceiro fato é que eu já fui o fornecedor oficial dos meus amigos no colégio de anime pirata.
Pode crer. Eu acho que, cara, eu fui o do meu colégio. Então eu vejo você sendo também. Eu fazia os CDs no Nero.
Porra, Nero.
Eu copiava
Nero,
no Nero.
Express, né?
Nero
Express.
Burn não sei o quê.
Eu vou além. Eu fazia no Nero e eu fazia os menus dos DVDs no Pegasus.
Nossa, isso eu nunca fiz.
Aí eu nunca tive essa...
Eu nunca cheguei
fazia menu
ponto.
Com musiquinha, escolhia capítulo, episódio.
Mas eu vou falar que eu ganhei uma grana, tá? Porque eu cobrava dos meus amigos e vendia mais caro.
Que empreendedor.
Cara, eu vou na do Cavaleiros... Assim... Eu sei que você gosta do Milo. Eu já ouvi você falando que gosta do Milo. Mas eu acho que você é fiel ao Aldebaran, porque eu já vi você defendendo o nosso Brazuca em Cavaleiro Zodíaco. Então, eu acho que você seria fiel no Nick, porque eu sei que você é de touro. Aí, nasceu.
O segundo é certeza que é verdade. Não
é verdade.
Como.
Ele ama
Sakura
Card Captors, eu já vi.
Com certeza.
Com certeza.
Não, mas o calma. Mas eu falei que eu chorei copiosamente, dormiu mal, foi horrível. Meu mundo
Foda-se.
Acabou.
Eu tenho certeza
não adianta
disso.
Tentar convencer.
Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso.
Você diria que o Milo, Mil e Uma Noites de Amor com Você? É isso, Pedro?
Mil e Uma Noites de Amor com Você.
Que musicaço, tá? Isso é bom demais, mano.
É isso.
Um abraço, Netinho.
É isso.
É, pra mim, a primeira. É pra isso, mim, é Cavaleiros do Zodíaco.
Vai ter que ter pergunta, né?
E, meus amigos, a mentira é que eu era o fornecedor oficial de DVD de anime pros amigos.
É muito safado.
O cara é advogado.
Meu Deus, ele mente muito.
Então, é que, explicações. No caso do DVD, foi uma meia-verdade, porque eu não fui o fornecedor oficial de anime dos amigos. Eu era fornecedor de filme dos amigos. E anime era um outro amigo meu, Brunão. Beijo, Brunão, que volta e meia tá escutando o podcast aí. Meu amigo até hoje, um dos melhores amigos de infância.
Espero que seja um homem livre.
Ele era o cara do... Ele manja... Porque nessa época...
Tá preso.
Eu não...
É, então...
Não, nessa época... Diretamente eu não, dois, não, né? Manjava de baixar coisa em muita quantidade, saca? E esse meu brother, ele baixava as coisas no emule, sei lá o quê, e tinha uma internet melhor. Então ele conseguia baixar episódio. O meu negócio com o filme pirata era porque meu pai comprava filme pirata pra gente assistir, tipo, sei lá, em São Paulo, pegava R$3 o DVD, levava pra... Tipo, meu pai piloto de avião, voava toda semana, voltava em casa uma vez por semana com 5 filmes pirata novo. E aí eu gravava pros amigos, tá ligado? E passava pra todo mundo. Tipo, então meu pai comprava, eu assistia e falava: galera, essa semana tem Van Helsing, Anjos da Noite, Diário de uma Paixão.
O Pedro era comercial da Tela Quente, tá ligado?
Não, era aquele comercial. Pai, eu comprei o DVD. Netflix é o trem fantasma. Lembra aquele comercial da pirataria?
Lembra aquele que, tipo, tinha um monte de bala caindo, assim? Era mó trágico, tá ligado?
Você quer o troco em bala?
Você quer o troco em bala? Não sei o que, porra, era muito trágico.
História da Sakura, como o pessoal falou, né? Eu acho que eu já contei ela no podcast aqui. Eu, de fato, chorei copiosamente antes de dormir, porque era o último episódio de Sakura na TV, no Cartoon Network. E, nessa época, Sakura tava passando umas 3 da tarde... e tava passando reprise umas 8 da noite. E quando antes eu tava assistindo os das 3 da tarde. Só que o das 3 da tarde já tava avançado. E aí começou a passar a reprise de noite. E eu assistia os dois, porque eu gostava muito de Sakura, eu gosto até hoje. Quando acabou de tarde, Sakura saiu da grade da tarde. Aí eu pensei: caralho, quando acabar o de noite...
Fudeu.
Saiu, fudeu, nunca mais vou assistir na vida. Uhum. Aí nessa época eu comecei a gravar com o máximo de fitas que eu conseguia de VHS os episódios... pra guardar, só que obviamente que não dava pra gravar todos. E aí um dia só acabou e eu chorei porque eu real acreditei que, cara, eu nunca mais vou conseguir assistir Sakura Card Captor na minha vida. E foi horrível.
O som de Love by Grace.
E a surpresa de vocês, de fato, meu primeiro blog na internet era um blog sobre o Cavaleiro Zodíaco, que eu fazia com uma prima minha. A gente era criança, eu e minha prima, e meu irmão, que era mais criança ainda, ou seja, ele não fazia nada, mas ele tava lá na entidade do podcast. É, consideração. E eu era o Milo de Escorpião, porque... Hoje eu sou um grande defensor do nosso querido Aldebaran, mas na época, pra mim era tipo: velho, eu só posso escolher um, eu vou escolher o que eu acho a armadura mais massa.
Porque... Você não foi fiel à sua essência, você foi fiel ao seu gosto.
Exatamente, okay. Exato.
Ok. Bem triste da sua parte, assim, traidor.
É triste,
é isso. Mas agora faz sentido mesmo.
Porque, entendo, de fato, Pedro, porque...
Mas baita armadura.
O Milo é muito foda, cara. Ele é muito
e
brabo.
baita armadura.
Ele é muito entendo, Pedro, que eu sou de peixes, nunca assumi meu cavaleiro.
É porque pegava mal quando a gente era pequeno.
Pegava mal pra
quando
caralho.
A gente era pequeno, tinha isso.
Tinha um
exato.
Preconceito com Afrodite inacreditável. Não dava, exatamente.
E o desenho, vamos ser honestos, assim, o Cavaleiro Zodíaco, o desenho mesmo, não ajuda a ser cavaleiros, tá ligado? A serem gostados.
Pô, que isso? Máscara da Morte. Terrível.
Avacalhado, tá ligado?
Era tipo, bem avacalhado.
Então é foda. Coisa que depois o Lost Canvas consertou, né? Porque aí, porra, sei lá, o Peixes do Lost Canvas é caralho.
E o do... O Câncer também é irado.
Money Gold,
é. Ele é irado. Bom, a gente já falou aqui um pouquinho de evento de anime. Então eu selecionei aqui fatos da minha vida em eventos de anime.
Lá vai.
Exatamente. Tomou Mup e vomitou no 18º Mup.
A gente vai ter coisa de Mup, mas eu nunca vomitei com Mup. Eu sempre fui um assíduo fã, assim.
Saudades.
No meu primeiro Anime Friends, quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, né? Pra quem já foi aí no Anime Friends, sabe que na fila ali do Anime Friends, tem uma galera que fica pedindo pra você colocar nome e telefone ali de uma certa marca, uma certa escola aí de animação.
Sim.
Né? Exato. Só que assim, é um inferno, porque os caras são muito invasivos, tá ligado? Então, fato 1, quando eles vieram colocar, naquele momento eu tinha 11, 12 anos, eu tinha poucos telefones decorados na minha cabeça, eu não tinha celular. E daí eu coloquei o telefone da minha avó, que, coitada, foi atormentada por essa escola de animação durante,
foi obrigada, tipo, a fazer um curso.
Meses, tá ligado? E ela ganhou bolsa 100%, ela ganhou visita, ela ganhou tudo, assim. Então esse é o primeiro fato que eu meti a minha avó nessa enrascada aí. A segunda coisa é que, como eu era pequeno, eu não tinha, tipo, dinheiro, né, próprio, né? Então a minha mãe, minha queridíssima mãe, Dona Márcia, com todo o seu amor, ela falou assim: filho, eu tenho R$50 pra você gastar. Toma aqui os R$50 na sua mão. Você precisa passar o dia todo com esse dinheiro, porque eu não tenho mais pra te dar. Eu entrei na porra do Anime Friends, vi o stand do Mup, e eu falei: cara, é isso, é hoje que eu me consagro, tá ligado? Eu fui no stand do Mup, dei Deus. 50 conto na mão do cara, eu falei assim: vê tantos que der pra, caralho, pegar, tá ligado?
Não dá, não dá.
E o cara me pegou um saco com um Mup gigantesco, porque naquela época era, sei lá, 1,50, sabe? Então foi um sacão de Mup que eu fiquei tomando o evento inteiro. E eu não comi, eu não fiz mais nada, tipo, com dinheiro, porque eu não tinha. E eu só tomei Mup com meu amigo Alexandre, um abraço pro Alexandre, que hoje em dia é um excelente médico aí.
E não recomendo assim.
E não recomendo ficar tomando Mup. E o terceiro fato é que naquela época eu achava muito legal, mas hoje eu vejo que seria uma fábrica de incel se acontecesse isso, que é, eu não sei se vocês lembram, mas em eventos assim, no Anime Friends tinha um negócio, tinha certas salas de aula, porque geralmente aconteciam em universidades, né, e eles faziam certas coisas interativas assim, e eu era um assíduo frequentador da aula de sobrevivência contra zumbis.
Misericórdia.
Em que eu aprendia técnicas para sobreviver contra os zumbis.
Eu tenho certeza que isso é real.
Em caso de um apocalipse, esse é o terceiro fato.
É muito coisa anos 2000, né?
Muita coisa,
muito,
assim.
Muito.
E era bem bizarro.
Essas pessoas que frequentaram isso sobreviveriam The Last of Us.
Ou seria o incel hoje em dia.
Só que não. Filmes e fortes.
E era bizarro, a gente tava todo mundo sentadinho ouvindo a aula, daí do nada alguém levantava com uma Nerf e ficava atirando nos outros. E, ah, se fudeu, tá ligado? Era, tipo, bizarro. E eu não tenho orgulho disso, mas na época eu era muito fã de fazer essas coisas.
Sempre fui fã.
Esses são os três fatos, então. Fudi minha avó, Mup e... aula de sobrevivência contra zumbis. É isso aí, são essas três.
O do Mup é mentira. Ele não gastaria R$50 com Mup, mano.
Qual
era
o sabor de
Mup?
Era sortido?
Eu
era
não
sortido?
Escolhi, eu não escolhi. Eu só falei pro cara: mano, 50 conto, me dá o sabor aí que tiver. E ele foi pondo a mão, uma em cada uma dos Mups e jogou, assim.
Eu quero saber quando foi a última vez que você tomou Mup.
Puta, ano passado, acho. Eu gosto de Mup, eu ainda tomo.
Então,
muitas vezes em quando,
assim.
Não existe
isso, mano. A pessoa ia ter traumas pra sempre, pô, sequelas.
É...
ou não.
Fala de novo a frase da avó.
Da minha avó? É que quando eu tava lá na fila com a mocinha lá da escola de animação, que eu não quero citar o nome, ela deu a prancheta pra eu preencher meus dados. Só que naquela época eu não tinha celular e eu tinha, pô, sei lá, 11 anos. Então eu tinha poucos telefones decorados na minha cabeça.
Perfeito.
E eu morava com a minha avó. E daí
avó.
Eu coloquei da minha avó e ela ficou, tipo, recebendo oferta e bolsa de estudos dessa
Ei,
escola.
Ei, vem aqui fazer uma aula experimental.
Exatamente. Isso. E a minha avó, coitada, velho, ela não entende nada, assim, sabe?
Ah, esse daí tá parecendo muito verdade.
Esse é verdade.
Tá
muito dolorido pra ser verdade.
E o da aula de zumbi também. Então eu vou no do Mup.
Tá cringe demais.
Ai, meu Deus. Cara, olha, o do Mup só me assusta, porque assim...
Você usou alguma coisa que você aprendeu na aula de zumbi?
Óbvio que não, né, Gabriel? A gente não teve um apocalipse ainda, infelizmente.
Ah, você que pensa, ele está acontecendo agora.
Eu vou cravar que a mentira é o dos R$50 em Mup, porque você especificou que você ganhou R$50 pra usar no evento.
Da minha mãe.
Eu duvido da sua mãe. E eu...
Ela deu, tipo assim, filho, pra você se alimentar durante o dia,
Sim.
tá ligado? Foi isso.
Ah, mas tem tanta coisa pra gastar o dinheiro ali.
Esse é o ponto. 50 conto na mão de uma criança num evento de anime, às vezes é aquele negócio assim, caralho,
era figurinha
vou...
de Pokémon e adesivo.
Eu vou gastar pra comer R$3... Porque o resto eu vou comprar aquela figure vagabunda ali que é maravilhosa, mas
baratas.
É do personagem do Bleach, tá ligado? Tipo,
R$50
eu já estive lá, eu
conseguir.
Já estive nesse lugar, entendeu? Então eu vou dizer que a mentira é o Mup, só por causa desse pensamento que vem em mim aqui.
Eu acho que é o Mup também. Eu acho que assim, numa situação dessa, eu comprava aquele suquinho de pistola, lembra que tinha?
Nossa senhora,
né? Formato de pistola.
Era um nojo esse negócio. Você comprava em feira, né? Comprava
mas era tão
geladinho,
legal,
né? Geladinho, sacolé.
Veneno líquido, comprava por R$1
Nossa,
e gastava R$49.
Meu Deus do céu.
Era horrível.
Mup, eu acho que o Mup é mentira.
A sua também, Gabi?
Sim, Mup.
A mentira é a da minha avó. Ah, e a do Mup é muito verdade. Porque eu vou contar. A do Mup, cara, eu tinha comprado os 2 dias de evento. Primeiro dia eu meti essa. E daí eu fiquei tipo, mano, o que, que eu fiz, tá ligado? Porque eu cheguei à noite passando uma fome, filha da
comprei
puta, tá ligado?
Mup.
Comprei todo o Mup que tinha na vida. E daí no segundo dia, eu pedi 1000 desculpas pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, avacalhei, tá ligado? Não devia ter comprado tanto Mup. Me dá mais dinheiro, pelo amor de Deus. Assim, daí ela deu mais R$50. E daí
e no dia seguinte você tomou Mup de
aí
novo.
Aí eu não tomei Mup nenhum, assim, tá ligado? Eu só comprei, tipo, colarzinho do Bleach, umas paradas, tipo, idiota, assim, tá ligado? A da aula de sobrevivência contra zumbis, eu realmente frequentava.
Isso aí é muito real, bicho.
Eu fui há alguns anos, o que, porra, era triste, tá? Mas eu ia. E eram sempre as mesmas pessoas, o que me assustava um pouco. E acho que elas deviam falar isso de mim também. Falar de novo esse otário.
Faz parte do passado, tá ligado?
Exato.
Isso aí é o tipo de coisa que faz muito a vibe
Modo
daquela
homem.
Época. Total, total.
E a da minha avó é a mentira, porque na época, mesmo com 11 anos, eu já era muito malandro. E eu falei, mano, os caras vão ficar me ligando. Daí eu catei e coloquei o telefone do meu melhor amigo.
Ah,
e ele...
Você meteu essa.
A história é melhor ainda.
E ele morava com a avó e foi a avó dele que ficou recebendo o telefonema por um ano. Falando assim, o Alexandre ganhou 100% de bolsas, ele pode vir aqui buscar, por favor, não sei o quê. Pois é. E daí uma vez eu fui na casa dele, a avó dele tava lá e eu fiquei tipo, nossa, que loucura, né? Essa escola fica ligando pra você. Eu nunca contei pra ele, então...
Como você se sente sabendo
então,
que
agora,
você ferrou a vida de uma
senhora? Fala o nome dele aí, ele tem que saber.
É o Alexandre.
Agora,
o Alexandre, meu amigo médico.
Beijo, Alexandre.
Exato.
O Alexandre
mandar...
esteve em várias peripécias.
Exato.
Em 2023, o Alexandre descobre que o Bianca sacaneou.
Exato.
Muito
tadinha,
bom.
A avó dele nem tá mais entre nós, mas saiba que eu sacaneei sua avó, tá? Naquela
um
época
beijo
lá.
Beijo pra sua avó.
Exatamente. Onde quer que ela esteja.
Bom, gente, vamos chegando então ao final de mais um podcast Gabi Games, né? Powered by Gabi Games.
Um oferecimento, gente.
Oferecimento.
Digam se vocês querem que eu faça um programa só disso, porque eu quero ser ditadora, eu quero estabelecer minhas próprias regras, vocês não fazem ideia de como é difícil, cara, querer ser uma pessoa brilhante nesse programa, sou muito censurada.
Pensa, né?
Ó, mas é legal, a galera aí pode, inclusive, comentar, porque tem muita gente que elogia os jogos, né? Tem gente que, inclusive, às vezes manda mensagem falando, pô, faz tempo que vocês não fazem. Porque, de
Exato.
Fato, né? A gente não consegue nem fazer com uma certa constância, porque, cê, assim, uma provocação ouvinte, você já pegou, sem sacanagem, abre o nosso feed aí, veja todos os programas que a gente grava aí na ordem, observe a quantidade de anime que a gente entrega de podcast, de coisa de temporada, de coisa antiga, de escolha pessoal... E aí, às vezes é filme, às vezes é não sei o quê, às vezes tem uns... Cara, é muita coisa. Às vezes é difícil de encaixar, tá ligado? Mas a gente gosta de produzir, então você comente. Se você curte tipo de programa, se você queria ver mais disso, né? Mais programas assim, inclusive assim, por que não, eventualmente, a gente não abrir até uma live fazendo uma brincadeira dessa,
Sim.
até sem, né, com mais tempo, sem muito
inclusive,
limite.
Ouvintes, sugiram jogos.
Sugiram jogos.
Mandem sugestões pra gente, porque às vezes falta ideia, né? Eu sei que
Eu já dei uma sugestão uma vez pro Pedro, que eu me prontifico a organizar uma vez aqui. Que eu fiz um jogo lá no Moshiroi, que era sinopse de anime ou revelação do João Kleber.
Isso, maravilhoso.
Sabia acho que legal eu sugeri demais. Esse pra hoje? Só que daí a gente achou melhor fazer esse outro. Só que foi uma sugestão que eu dei, porque eu lembrei de você.
A gente vai fazer algum dia, só precisa de mais preparação.
Exato. É isso. Preciso me preparar pra esse.
Esse precisa um pouco de um preparo psicológico. Mas sempre aceitamos sugestões, sim.
Mas é isso, gente. Então vamos chegando ao fim do episódio, né? E, obviamente, Luizão, meu querido, você é de casa, né? Mas seu espaço agora aqui pra dar aquele beijo especial para sua mãe, para sua avó, para sua esposa.
Pra avó do seu amigo.
Seu projeto. É isso, pra avó do seu amigo.
Mas muito obrigado pelo convite. Todos os convites do Overdrive sempre são maravilhosos, porque sempre são em cima da hora e eu sempre aceito. Então, é muito magnífico.
Irmão, o maluco é de casa quando é assim, saca? É tipo, amanhã tem gravação, bora. Ele bora.
Daqui 5 minutos, vamos.
Mas foi muito bacana, cara. Adoro esses joguinhos, adoro essas coisas. Adoro estar com vocês, resumidamente, né? E, pô, se você quer conhecer um pouquinho mais do que eu faço, primeiro desculpa, antes de você qualquer coisa, né? Mas procura lá no Instagram, @luizomoshiroi. Você vai encontrar o meu conteúdo lá, meus reels de qualidade duvidosa, minhas reviews, minhas paradas que eu faço. Podcast também, o Moshiroi lá no Spotify, você encontra também lá o Chung, o Kanada e a Aline, estamos organizando umas coisas bem bacanas lá no podcast também, dando uma retomada também, algumas questões aí pra manter uma frequência bacana. E, putz, TikTok também, tá lá, o Bushiroi no TikTok, você vai encontrar também vídeos lá de algumas curiosidades, algumas bobeiras também que eu faço. E, pô, se você procurar meu nome em algum lugar, deve estar aparecendo no LinkedIn também, você vai encontrar muito
no
lugar.
No LinkedIn, né? Então, é foda.
Pode procurar que você me acha.
Todos os links estarão na descrição e, antes de encerrarmos, os nossos jabás de sempre.
Pra você me encontrar mais, você vai lá no meu trabalho no IGN Brasil. Tem várias coisas que eu escrevo que são mentira, então tente descobrir quais delas são.
São verdade. É.
Não, brincadeira, geralmente é verdade, tá? Por favor. Mas é isso, vai me encontrar lá, a gente troca ideia sobre animes, séries, filmes e de vez em quando games, quando eu tenho saco. E pra perguntinha de hoje do nosso Spotify, eu queria que vocês respondessem. Quem é o melhor mentiroso? Lobato, Gabi, Luiz ou eu? A gente vai colocar lá, votem baseado.
Enquete, né? Enquete,
exatamente, exatamente.
Mas aí, pra ser o melhor mentiroso, tem que mentir mais ou mentir menos?
Essa vai ser a pergunta, então.
Ih,
do Spotify, com a enquete. Arrasou. Exatamente, perfeito. E é isso, família, valeu e tamo junto.
Gente, se vocês quiserem conhecer meu trabalho, é Gabi Tosati. Só jogar nas redes, eu sou ou não sou uma ilustradora, talvez eu finja bem que eu sei desenhar, mas enfim... Tô lá tentando. E também deixar aqui indicação, né? Do trabalhinho do PH, o PH Doria, que eu sei que ele nunca mais posta, mas eu quero indicar mesmo assim, porque o querido, pela primeira vez na vida, ele foi uma pessoa muito legal comigo hoje. Só vou jogar aqui. O PH merece esse momento.
Tava
de...
Tava delirando de resfenol.
Ele tá doentinho, tadinho, deitado na cama. É então isso. Vamos dar... Vai lá, deixa no último, na última foto do PH, comenta assim.
Manda uma mãozinha.
Melhorou?
De bênção,
manda,
né?
Manda uma mãozinha de
manda
de
uma
amor.
Mãozinha de bênção, é.
Orando por você, PH. Escreve isso orando. E manda uma mãozinha. Enfim, aí pra energias pro PH melhorar dessa gripe que ele tá. E é isso, gente. Obrigada por terem ouvido mais um joguinho com Animes Overdrive.
Gabi Games. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast, em @OverdriveAnimes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal da Twitch, no nosso TikTok e no nosso Blue Sky, em @AnimesOverdrive. Para ficar ligado em todas as nossas novidades, conversar com a gente, brincar com a gente, fazer todas as suas sugestões e tudo mais, cola com a gente nas nossas redes sociais pessoais também, @PedroLobato, @PHDori, @PHOficial no Instagram, @BianesMateus, Matheus, Bianese com dois Z's, Matheus com TH, e @GabiTosati ou Gabizord com um zerinho no lugar do O, a rainha dos games. E vamos ficando por aqui, né, gente? Vamos nos divertir, vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.
Ó, só pra retomar o que eu falei daquela questão da Aline, né?
Ah, é?
Ela não sabe que eu vou contar isso, mas um dia que ela ouvir esse episódio, ela vai ficar sabendo.
Beijo, Aline!
A Aline, quando a gente começou a namorar e tudo mais, né? Aquela negócio, na época, dois fudidos e não tinha... Eu não tinha celular. Fiquei muito tempo sem celular. Eu fui ter o primeiro celular com 18 anos, pra ter uma ideia.
Uhum.
E... Muito e-mail, mandava e-mail pra Aline, sabe? Pegava e-mail, mandava e-mail, era
caraca,
fácil, barato,
velho.
De graça, né? Era de graça. Então mandava e-mail, e o e-mail da Aline era AlineDJAD. E eu falei, o que quer dizer esse DJAD? Perdi pra ela, ah, não é nada, tá? Ela falou,
que perigo.
Uma coisa estranha. Eu falei, Aline, o que é DJAD? É de jazz? Você é do reggae?
DJ
é?
Do reggae.
Não, não é nada, tá? Um dia ela me explicou. Ela falou, então, o DJAD é porque eu sou muito fã de Harry Potter. E minha amiga também era.
Ah, não, velho.
A gente fez uma promessa de definitivamente juntas amamos o Daniel.
Ah, não, velho.
Meu Deus! Como eu amo meninas fãs de
coisa. E daí, merda.
E daí,
fotolog ainda.
Ela tinha um fotolog que era o Lindão Radcliffe, que era só de fotos
Lindão
do Daniel Radcliffe.
Ai, eu amo.
Meu
como
Deus.
Eu amo.
Cara, que as coisas que a gente se submetia nessa época de fotolog era inacreditável.
Eu tinha um fã-clube de Glee, que o nome do o nick do meu Twitter era Darren T. Seduz, que era o nome do ator que eu gostava.
Cara.
Esse era meu nick.
Cara, o mais longe que eu cheguei foi ter uma comunidade do Orkut do César Romero, que era o cara que fazia o Coringa do
Coringa?
Batman.
Tô ligado, tô ligado. Socorro.
Feira da Fruta?
É a sua cara isso, viu? É a
aí
sua
eu
cara.
Tinha a comunidade, aí eu tinha uma foto do meu primo, cabelo alisado. Falava assim, esse cara tem uma cara de boiola? Eu fiz uma enquete, um monte de gente votou, cara. Foi muito
misericórdia.
Um dia eu fiz feliz.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.